Olá, olá, olá! Está começando mais uma edição do Eus Gente Morta, o seu, meu, nosso podcast quinzenal de desgraceiras em todas as mídias possíveis e imagináveis. Este programa aqui é uma prova disso. Sempre
Quinzenal.
com. Quinzenal, exato. Sempre com Max Lima de um lado e com Rômulo Matos do outro lado.
Exato. Quase não foi essa semana de novo, né? Porque eu tava com um desarranjo.
Ficou ruim, né? Ainda
Fiquei
bem que você tá.
ruinzinho ontem, mas tô
Você
bem
tá
aqui.
bom de novo.
Estou bem e chegamos em outubro!
O mês da carniça, da desgraceira, que é tipo só mais uma quinta-feira pra gente, né?
É,
Tipo, nada muda, nada
eu
mudou.
tava falando com você, né? Outubro é a nossa vida pros civis.
Mas é um mês apinhado de coisas, assim,
Porra,
de
se é,
todas as
bicho.
formas. E tipo, nessa semana aqui do lançamento deste episódio, terceira temporada de Chucky, a série do Brinquedo Assassino, chegando à sua terceira edição,
Faz
terceira
tempo que a gente não
temporada.
fala do Charles e Ray aqui, hein, meu?
Faz tempo. Cara, eu acho difícil ser melhor que a segunda, mas, né, Indomancine we trust. E a gente não sabe quando vai chegar aqui por vias oficiais, mas eventualmente a gente fala sobre. Você aí viu pelo título, pela thumb, que tem um monte de coisa, mas é um especial meio Resident
Resident
Evil.
Evil.
Né? Não é todo dia que a gente tem uma expansão. Eu não me acostumei a chamar de DLC nunca. Eu sempre falo expansão, sabia?
Sim.
É das antigas. A DLC do Resident Evil 4, Caminhos Distintos, é meio que a
Aquelas,
cereja do nosso
a
bolo.
famosa música do Journey, Separate Ways, Separate
Separate
Ways,
Ways,
é.
exatamente. Colocando ali Ada Wong no seu devido lugar como protagonista, uma das personagens mais icônicas, mais populares da franquia. A gente vai falar também do filme, do novo filme de Resident Evil da animação. Mas antes tem bastante coisa, como por exemplo, um tweet. Eu nem sei como chama mais esse negócio, né? Como que é
É
o
um
tweet?
xizite,
Xzit?
xizite.
Xzit? É tipo uma caceta, é tipo sinusite,
É um
xizite, né?
xibite, sei lá.
Xibito. Xibito eu gosto.
Xibite é bom.
Por falar em Xibito, é um tweet justamente do Bokeh Game Studio, que é o
Aí.
novo estúdio do Keiichiro Toyama. Os caras estão lá a todo vapor com o Slitherhead, é o primeiro jogo desse estúdio de veteranos aí da indústria do terror, responsáveis, né? A gente falou do Xibito, responsáveis por Siren e por Silent Hill. Os caras simplesmente jogaram lá, simplesmente assim, do nada, uma imagem de Tomie, a primeira personagem do maior mangaká de terror de todos os tempos, um dos maiores autores, escritores de terror de todos os tempos, Junji Ito, vulgo
Cara,
Jorgito para os íntimos.
Jorgito, meu, ô louco.
Tipo, o que que significa isso? Não foi em vão isso. Não pode ter sido em vão um negócio desse, sabe? Jogar ali uma imagem de uma das personagens mais icônicas do universo de Junji Ito, que é a Tomie. Então, só queria jogar essa informação aí para vocês também seguirem as redes sociais do Bokeh Game Studio, em especial o YouTube desses caras, que tem vídeos maravilhosos lá sobre o desenvolvimento do jogo, diário de desenvolvimento, entrevistas com os desenvolvedores, os produtores e entrevistas também. Então, tem lá o Keiichiro Toyama recebendo magnitudes do universo dos videogames a citar. Ninguém mais, ninguém menos, Shinji Mikami. Então tem um vídeo lá que tem o criador de Resident Evil, o criador de Silent Hill, tomando uma
Tá aqui,
cervejinha
pariu.
e conversando. É uma riqueza, assim, infinita.
Aí que fica fazendo esses shibits aí, esses tweets aí. Esses caras aí, meu, não respeita quem tem coração fraco, cara. Eles ficam colocando essas informações aí, essas misturebas aí de coisa boa aí, meu. A gente tem uma overdose aí de terror aí e não sabe por quê, entendeu?
A gente não tem nada de informação nova do Slitherhead desde o trailer de anúncio. Lá pelo canal do Bokeh Game Studio tem uns vídeos de desenvolvimento mostrando o pessoal testando, mas é coisa assim muito mais profunda da parte de se fazer o jogo, não de se apresentar para a audiência enquanto um produto final, sabe? Então a gente não tem data de lançamento. Eu pensei que fosse sair esse ano. Espero que saia ano que vem. Já é o meu jogo mais esperado do ano que vem. Vai ser meu jogo mais esperado de todos os anos até sair o jogo novo do criador do Silent Hill e do Siren. Então é isso aí. Sigam lá as redes sociais do Bokeh Game Studio. E Rômulo, como a gente tem falado bastante da caveirinha, eu queria ter aqui esse espaço, uma oportunidade para falar de um dos mangás que a Dark Side publica, chamado A Menina do Outro Lado. Se você digitar lá no Mais Que Horror, você vai encontrar vídeos referentes aos cinco primeiros volumes. Tá para sair os dois últimos, que seriam 10 e 11. Então ainda tô meio atrasado aí, né? Queria só falar um pouquinho do sexto e do sétimo. E é difícil falar de um negócio assim lá pela metade sem dar grandes spoilers, sem dar, né? Sem estragar a história, que é uma coisa que a gente não faz aqui. Na verdade, a gente avisa quando faz, né?
É, a gente avisa e fala assim, ó, daqui uns 2 minutinhos, pula aí.
É, assim, eu acabei de falar do Junji Ito, né? Eu sempre enalteço, a gente sempre enaltece o Junji Ito aqui. Eu não sou assíduo de mangá, não sou leitor de mangá, não sou consumidor de anime. Mas eu sou um grande apreciador de Junji Ito, tenho basicamente tudo que esse cara já publicou. É, e o Menino do Outro Lado, ele tá ali em paralelo. Por mais que ele não tenha o aspecto grotesco, o aspecto corporal, folclórico do Junji Ito, ou até cotidiano, né? Porque é uma coisa, é um terror muito próximo.
Uhum.
Tipo, você tá voltando do colégio pra casa, você vê uma coisa horrorosa, etc. Então. Esse aqui é uma coisa muito gótica. Extremamente gótica, extremamente romântica e gótica. Que é a história dos nossos protagonistas, o Sensei e a Shiva. Existe ali um reino, fica claro que é inspirado na alta fantasia medieval europeia, que esse feudo, esse condado ali, foi acometido por uma maldição. Então existe o povo de fora e o povo de dentro. O Sensei, ele é justamente um do povo de fora, ele foi amaldiçoado, então ele se torna uma criatura. Ele é como se fosse um ser antropomórfico, ele não é bem um antílope. É uma coisa estranha, mas ao mesmo tempo, assim, ele se veste muito bem, ele tá sempre ali, né, no garbo, na elegância.
Esse Sensei tem alguma coisa a ver com professor, mestre?
Se escreve da mesma forma, mas aí já gera essa estranheza, né, tipo, Sensei, aí você vê, tem aquela realidade de rei, de bispo, sabe, com cavaleiros e aquelas armaduras, etc.
Entendi.
E aí, assim, foi deixada ali na fachada da casa dele, em frente à casa dele, numa certa noite, uma menininha que ele passa a cuidar dessa menininha. Chamada Shiva. Só que aí que tá, né? Os amaldiçoados, eles não podem sequer encostar em quem não é amaldiçoado. Senão se transforma nessa criatura. E aí, conforme a gente vai lendo, a gente vai descobrindo mais sobre essa maldição. Quais são as etapas da maldição, né? No que esse ser vai se transformando e da onde que veio esse negócio. E esse volume em específico, o volume 6, ele é interessante porque a gente conhece mais do Sensei, do passado dele. O que aconteceu com ele. Numa das conversas que ele tem com outras criaturas.
Então, um prequel do Sensei.
É, tem umas elipses, sim, mas o atual, o hoje, é muito emergencial. Então, tipo, começa já com eles saindo de onde eles moravam, porque ameaças começam a chegar até a porta dos dois, né? Eles têm, assim, uma relação difícil. A menininha, ela é muito pra cima, muito alto astral, vivaz, assim, sabe? E o cara é totalmente melancólico, eles são um contraste, assim.
Poderia ser, tipo, daria pra fazer uma analogia com o profissional?
Nossa, excelente.
É?
Sim, mas o cara, ele é mais literário.
Entendi. Do
que o Jean Reno lá, que é um negócio assim, né?
É um dos filmes favoritos da minha vida, esse.
Sensacional essa informação. Eu gosto muito também. Tipo, eu acho que é o primeiro filme da Natalie Portman, um dos primeiros, né? Ela fez Mind Attack antes ou depois? Que...
Depois.
É, né? Gosto muito também, fiquei até com vontade de ver, e pra mim é uma das maiores atuações daquele que eu considero o maior ator de todos os tempos, que é o Gary Oldman.
Fudido, né? Meu Deus, como pode, né? Como pode? Pô, o Gary Oldman é embaçado, né, mano? O cara faz aqui, o vilão do profissional, ele faz o Drácula, mano. Nossa
Senhora. Eu gosto muito dele, eu acho que a atuação dele, assim, é outra categoria, assim, o que ele entrega e a diversidade que ele entrega, tipo David Bowie do cinema, assim.
Nossa, que comparação legal, homem aí, gostei.
Na verdade, o David Bowie do cinema é a Tilda Swinton, né? Assumido pelo próprio lá. Então, mas de qualquer forma... É. Mas, cara, isso aqui é alto nível. Goste você ou não de mangá, isso aqui é uma coisa meio oposta a esses mangás mais populares, com muita ação, muito diálogo, coisas muito aceleradas. Isso aqui, cara, é contemplativo. Às vezes tem páginas sem diálogo. É um traço, assim, como eu disse, bastante gótico, no sentido de ermo, de castelo, sabe?
Lembra um Bloodborne ali, um Bloodborne?
Não, porque não é aquela coisa industrial, sabe? Uhum. Uma coisa mais medievalesca ainda.
Entendi.
É uns séculos pra trás do... Ele é mais Darksoniano do que Bloodborneano, assim. Mas é altamente recomendado. Tem uma animação disso aqui. Eu não assisti, mas pelo trailer, pelo teaser, parece ser alto nível. Então, cara, é uma grande história. É uma grande história, assim, gótica e com altos meandros aí. Religiosos, né? Porque sempre que tem uma maldição é porque tem uma crença em algo divino e em algo maldito, etc e tal. É bem interessante. Tá. Mas de fato aqui, a maldição existe, é perceptível, tá ali. Como se fosse uma doença, como se fosse uma lepra, entendeu? Uma peste bubônica. Pode ser vista de muitas formas, né? Mas é isso. A menina do outro lado, continuarei falando, né? Conforme for, até chegar o desfecho.
Caveirinha tá mandando?
Caveirinha é nossa amiga, né?
Chegou um negócio lá em São Paulo lá, que eu acho que é tem a ver com uma das estreias desse mês aqui, viu, meu?
Então, a gente vai salpicando, né? É... Até porque, ó, muito bem lembrado. Esse mês temos Exorcista, o
Devoto. É disso que eu tô falando.
Mais precisamente semana que vem. Então, né, o próximo episódio vai ser isso.
Vai.
Só muito. Que vai ser também Jogos Mortais, hein? A gente vacilou, não falamos já faz um tempo. Tá sendo ovacionado esses Jogos Mortais. Tipo, a bilheteria foi alta.
O pessoal tá comentando que só perde pro um.
Então, um grande amigo meu me disse exatamente isso. Um grande amigo meu, tão fã quanto eu da franquia.
Nossa senhora.
Então, o próximo episódio vai ser, já dando, né? Qual é que é?
O exorcismo. Jogos de exorcismo ou exorcismos mortais?
Não, a gente vai fazer também o cinquentão do Exorcista em dezembro.
Sim,
vai ter esse especial sobre, não só sobre o Exorcista, mas sobre filmes de possessão, a gente escolhe os nossos preferidos. No próximo vai ser mais sobre o Devoto mesmo. Enquanto o primeiro de uma trilogia, enquanto continuação do maior clássico de terror de todos os tempos, não só do cinema, mas da literatura também. É um negócio ousado, um negócio, né, mexeu no vespeiro ali, hein,
Rony? Isso aí. Sabe?
Eu sei que você é um devoto, você é um believer.
Eu sou um believer. And the power of Christ compels you. É isso aí.
Compels you indeed.
Isso mesmo.
Como a gente tem tido muito jogo de terror, a gente vai tentando dar conta e trazer aqui, na medida do possível, e também entrevistas lá no meu médium dedicado ao tema. Dedicado gente, não só a terror.
Gente, vocês que gostam de jogos, de videogames, de terror, cara, vai lá no médium do Maxon lá, comenta lá, chama, conversa. Mano, é um baú. De tesouros, cara.
Pô, obrigado.
É um baú de tesouros, cara. Fique lá, pô. O link vai estar aqui, hein, Max?
Vou pôr de novo. Beleza. Tá. Por mais que não tenha entrevista sobre esse jogo. Eu tentei, mas a galera tava muito ocupada, não rolou. Quem sabe um dia. É um jogo alemão de uma produtora chamada Recate. É um jogo de estresse desses caras. O jogo chama Ad Infinitum. Oh. Tava esperando muito por esse jogo. A gente tem tido jogos com temática de guerra. Jogos muito pesados. Esse ano a gente já teve 3. Uhum. Inclusive eu falei de um desses jogos lá no Mega Busters. Mas né, um dos grandes jogos de terror do ano é um jogo com a temática de guerra, que se passa inclusive na Primeira Guerra Mundial, a Guerra das Trincheiras, né? O Amnesia.
Primeira Guerra Química, né?
Exato. Amnesia The Bunker é pra mim um dos grandes jogos de terror do ano. O Ad Infinitum dificilmente vai ficar fora da minha lista dos 10 preferidos. Mas são jogos muito distintos, por mais que eles tragam essa temática de guerra. Nesse caso aqui, ele vai mais para um lado psicológico, enquanto que o Amnesia é aquela coisa da guerra em si, da criatura ali, muito, muito possível, muito próxima, muito real. Aqui fica claro que existe esse sobrevivente, esse soldado que sobreviveu aos horrores da guerra, porém ele ainda vive lá. No sentido de que ele tá na casa dele, a gente controla ele nessa mansão onde ele vive, uma mansão abastada, um soldado alemão, inclusive eu recomendo jogar em alemão.
Imersão é total, né?
Ele tem textos em PTBR, ele foi lançado PlayStation, Xbox e PC. Cara, eu fico sempre muito impressionado com esses jogos graficamente falando, assim, sabe? Tipo, a qualidade visual...
Como é que você conseguiu esse jogo aí? Eu vou mandar uma carta que eu quero jogar também.
Eu sempre entro em contato com a galera.
Vou mandar uma carta.
É aquilo, Romulo. Tem gente que me... gosta, dá uma bipada lá. Tem gente que é aquilo. Tem gente que responde, tem gente que ignora e tem gente que diz que não. Tem gente que diz que sim. Tem gente que, pô, beleza, vamos aí, entrevista também. Tem gente que topa tudo, tem gente que não se importa muito. Então esse jogo, ele tá mais na linha dos walking sim, né, desses FPX. Ele tem quebra-cabeças eventuais, alguns são até um tanto quanto complexos, mas ele, enquanto jogo, digamos, o Amnesia The Bunker, ele é aquela coisa abarrotada de possibilidades, né? Ele vai bem ali na veia do immersive sim, que é aquela coisa de oferecer muitas possibilidades para se executar uma mesma ação, enquanto você embaralha eventos, embaralha respostas de quebra-cabeças. Isso aqui é uma coisa mais direta, bem mais focada em narrativa. E, cara, assim, o maior destaque desse jogo pra mim, disparado, são as criaturas desse negócio. Os monstros desse jogo que, dados determinados momentos da história, aparecem diferentes criaturas. Eles são, assim, absolutamente horrorosos. Você lembra uma linha de brinquedos do Clive Barker chamada Tortured Souls?
Sim.
Você se lembra disso?
Sim, sim, sim. É parecido?
É semelhante. É semelhante, só que trazida pra temática de guerra. Então você tem, assim, monstros formados de cadáveres. Cadáveres costurados com partes animalescas, com crânio de cavalo. E,
cara, isso aí é Dark Souls também, isso aí tem muita coisa.
É, Dark Souls tem muito do folclore japonês e o lance do Berserk, né? Tudo tá ligado a alguma coisa. Mas nesse aqui eles foram fundo na temática da guerra e criaram criaturas muito, muito macabras e grotescas ao extremo. Assim,
você tinha, extremo, você tinha comentado sobre esse jogo aí, e o principal tema dele é o medo do cara, é o que chama de estresse pós-traumático, né?
É isso aí, tipo, tem a síndrome de sobrevivente, né?
Isso.
Tipo, por que que eu sobrevivi sendo que tantas pessoas morreram?
Morreram,
todos,
né?
Os horrores presenciados.
A famosa, eu tinha que ter morrido lá, eu não tinha que ter voltado, né?
É, e tipo, como que você vive uma vida depois de ver e de fazer todas as coisas que você fez? Então, ele vai intercalando esses momentos.
Inclusive, né, que, tipo... quando você comentou, eu fiz uma listinha mental de filmes muito bons, assim, de estresse pós-traumático de guerra, né? Tem o Nascido em 4 de Julho.
É, tem pesado,
pesadíssimo. Cara, filme de guerra... Oliver Stone, né?
Pra tem mim o... é muito difícil ver filme de guerra.
É, cara, o Franco Atirador, né? O The Deer Hunter, lá de, acho que de 78, com o De Niro também. É, pô, o Cato Soldado Ryan. É, o próprio Forrest Gump, tem uma parte lá do Tenente Dan lá que, porra, ele tá sem perna, né? E ele fica, porra, por que que eu tô aqui? E depois o Forrest salva ele, tem um finalzinho bom e tal.
Você sabe qual que é o filme de guerra mais pesado que eu já assisti na vida?
Qual?
É um filme de 85 chamado Vá e Veja.
Você já viu? Russo, já vi.
Esse, cara.
Esse aí não tem como não. Esse aí, puta que
pariu. Esse filme me deu. Esse filme eu quase vomitei assistindo.
É foda, mano. É foda.
Esse filme parece de verdade, não parece filme.
É, e tem o famoso, o primeiro, o First Blood, né? Que é o Rambo, né?
Puxa. Naquele galpão, aquele garoto chegou e aí perguntou quem é que queria a graxa. Graxa, eu disse que não queria e continuou perguntando. Joe disse que queria. E aí eu fui pegar umas cervejas e a caixa estava carregada. Ele abriu a caixa, ela explodiu, botando o corpo dele em pedaços. Ele ficou lá caído, gritava muito. Tinha pedaços dele por cima de mim. Era assim, ó. Aí eu tive que tirá-lo, entende? Meu amigo estava em cima de mim. Sangue, tudo. Eu tentei juntar os pedaços dele, fazer com que ele ficasse inteiro de novo, mas saiu um monte de coisa dele e ninguém queria ajudar. Ele disse que queria ir pra casa. Ele dizia, eu quero ir pra casa. Ficou dizendo coisas assim, eu quero ir pra casa, eu quero dirigir meu carro. Eu não consegui encontrar as pernas dele. Não consigo encontrar as pernas dele. Não consigo tirar isso da cabeça. Isso foi há 7 anos. Todo dia eu penso nisso. Às vezes eu acordo e não sei onde estou. Não consigo falar com ninguém. Às vezes um dia inteiro. Às vezes uma semana. Não consigo tirar isso da cabeça.
Que o Rambo, ele não era pra ter Rambo 2, 3, 4, 5, é um livro, né, o chama First Blood, que é a história de um cara que volta e não se encontra, né, ele não se encontra, e aquela última cena lá do filme do Rambo que ele pergunta pro Trautmann, né, por que a gente tá aqui, será que valeu a pena? No livro ele dá um tiro na cabeça e se mata, né.
Sim, puta que
pariu. É foda.
Já leu esse livro, já?
Já.
Porra.
Já, eu gosto muito do Stallone, né, então é... E aí tudo que envolve, aí eu fui procurar, né, e o First Blood é um puta livro, mano. Nossa.
Fantástico. Ó, então é isso, Ad Infinitum, eu recomendo, assim, é claro que ele não tem tanto gameplay, ou seja, ele não tem combate, você não vai confrontar essas criaturas, entendeu? Você não vai dar tiro nessas criaturas, você vai jogar granada nesses monstros, não é essa linha. Se você quiser algo assim, o Amnesia Debunker com certeza vai te satisfazer. Então ele é mais focado em narrativa, um terror muito psicológico desse lance do síndrome de sobrevivente, esses traumas todos possíveis e imagináveis, e também essas analogias, né, das criaturas, de como elas são transformadas. Tem muito a questão do papel desse soldado nesse pelotão, por que que ele foi lá, de que família ele veio, quem que é o pai dele, qual que é o lance hierárquico da família, de acordo com essa época histórica da Primeira Guerra Mundial. Cara, é muito pesado esse jogo. As partes que você tem que vestir a máscara, né? Como você disse, a guerra química. Isso é uma coisa muito presente nesse jogo.
Caralho, ou seja, eles usavam gás de mostarda, né?
Cara, as partes com gás amarelado... Não, assim, é um jogo difícil. Eu recomendo. Assim, como eu disse, ele impressiona visualmente, mas ele tem, pelo menos eu tive jogando no Xbox Series X, uma série de problemas técnicos. E uma coisa que me pega muito em um jogo que é muito imersivo é quando a paisagem sonora ela é falha, sabe? Quando não corresponde. Um gráfico, assim, muito impressionante... Mas todo o resto, a sonoplastia não é tão, assim, não tem um cuidado tão grande, isso me pega muito. Infelizmente esse jogo sofre disso. Pode ser que eventualmente eles lancem uma correção, isso é muito comum hoje em dia, ainda mais em estúdios independentes, assim, né? Mas o que foi entregado ali, que eu joguei, inclusive antes do lançamento, e fica mais uma vez o agradecimento ao estúdio Recate, que confiou aqui no Mais Que Horror, no Gente Morta, e mandou pra gente, é algo muito impressionante, assim, né? Por ser um jogo indie. Então... É isso, no Steam, esse jogo tá custando R$107,99. E é isso.
Deve tá mais caro nas outras plataformas. Enfim, aí outra coisa, vamos só quero reiterar uma coisa que você falou, e agora me deu um tremelique aqui, porque se você não assistiu Vai e Veja,
nossa,
de 1985, por favor.
Eu não sei se eu recomendo, Romulo, é muito...
Não, se o pessoal tá escutando a gente, o pessoal sabe o que esperar.
Ou já assistiu.
Ou já assistiu, tá ligado? Comenta aí, vocês já assistiu? Já assistiram esse Vai e Veja? O que vocês acharam, por favor, é isso aí. Próximo tópico.
Próximo tópico é a mais nova animação, filme em CGI de Resident Evil. Né, ó, a gente vem aí de Resident Evil Degeneração, Resident Evil Condenação, Resident Evil A Vingança, Resident Evil No Escuro Absoluto, que, né, é aquela minissérie da Netflix, mas, porra, é um filme dividido em três partes aquilo, é uma safadeza. E agora Resident Evil Ilha da Morte, que o grande chamariz dessa animação é a Jill.
Jill porradeira, hein?
A Jill, se você acompanha Resident Evil, joga os jogos, acompanha a linha temporal, cronológica, etc., sabe que a gente não tem grandes informações da Jill desde Resident Evil 5. Que ela foi capturada pelo Wesker, ela virou uma marionete do Wesker lá. O que pegou com a Jill? O que ela tem feito? Né? Resident Evil 6, Resident Evil 7, Village, etc. Então tem respostas aqui, até porque todas essas animações são canônicas da franquia. Então esse novo filme, que demorou pra chegar aqui no Brasil, né, Romulo? Ele foi lançado, demorou um tempo pra ser lançado aqui oficialmente, com dublagem, bonitinho, etc e tal. Mas veio. Ilha da Morte... Eu sei que você tem um problema bem sério com animação.
Eu não gosto, mas assisti. Assisti e me surpreendi um pouco ali. Na verdade, ô Maxon, ainda mais animação de videogame. É um jogo, mano. É um Resident Evil, entendeu? É um Resident Evil.
Não,
é
eu um facilmente jogo. Jogaria isso aqui, porque afinal de contas a gente tem aqui. Tem Leon, tem Chris, tem Claire.
Todo mundo, a Rebecca, mano.
A Rebecca, ela foi o grande personagem no Resident Evil A Vingança. E esse filme aqui, ele se passa depois, porque o Escuro Absoluto, ele voltou bastante. Ele se passa depois do 4, o Degeneração, ele também se passa um pouquinho depois, né? Esses filmes, eles se encaixam ali, ó. O Vendetta, ele se passa, a Vingança, se passa entre o 6 e o 7. O Damnation, de 2012, se passa entre o 5 e o 6. Eles vão tapando esses buracos, assim como a franquia Revelations faz também. E o primeiro deles, o Degeneração, se passa depois do 4. Antes de todo o lance da Tri-Cell, do Resident Evil 5, etc e tal. Então, o grande lance dessa animação nova é justamente colocar todos esses personagens confrontando uma nova ameaça, o vírus sendo propagado por uma maneira bizarra.
Não pode falar, né?
Não pode nem falar, porque é uma das surpresas.
Nossa,
né? Tem um grande vilão que eu acho...
Quando eu vi o plano dos caras lá no filme, eu falei, mano, agora fodeu, velho.
Mas, cara, é o vilão muito clássico. É o vilão, tipo. Inclusive, é interessante porque mostra justamente o dia que o Raccoon City é obliterada. Então a gente tem um pouquinho disso. Mas o grande lance é, pô, a gente sabe, quem é fã da série, que Leon e Jill nunca tinham se encontrado antes. Uhum. Então esse primeiro contato foi muito maravilhoso. Eles confrontando os leakers ali no esgoto, né?
Sim, tem leakers. E, mano, a Jill tá muito porradeira, né, velho? Até certa parte ela não tem nenhum revólver, tá ligado? Ela vai só na faquinha, tem espicholinho. E, mano, nossa, muito bom.
A Jill vive uma situação semelhante a essa que a gente comentou do jogo do Ad Infinitum, né? Porque ela não se recuperou ainda dos traumas passados. Todos esses protagonistas de Resident Evil são pessoas com uma alta dose de problema psicológico, né?
Os malucos falam, não, mano, você se afasta. Não é pra você colar no bagulho, mas é a Jill, né, mano?
Mas ela quer voltar, tipo, já deu. É muito tempo que eu tô nessa. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí reúne todo mundo ali na ilha de Alcatraz, que virou um ponto turístico, né? E aí os zumbis simplesmente aparecem sem mordida. Tipo, como assim? Como que se propaga esse vírus?
Exatamente, exatamente, né, meu?
É uma das questões, mas, cara, pra mim, assim... É uma animação... Tipo, eu gosto, assim, mantidas as devidas proporções... Eu acho que sempre tem algum proveito a ser tirado dessas animações.
É um jogo, mano. É um jogo. Tem lá os inimigos postinha, tem os inimigos mais ou menos, tem o mistério, tem o chefão.
É bem básico nesse aspecto. A minha decepção com A Vingança, né, foi porque colocaram o Takashi Shimizu no negócio, que é o criador de João. Então quando eu ouvi falar disso, eu falei, caralho, né? Vai ter alguma coisa de especial. Mas muito pelo contrário, bicho. É a mais de ação de todos. Então assim... fiquei um tanto decepcionado. No Escuro Absoluto foi uma tranqueira. Assim, eu achei o maior desrespeito que já fizeram com a Claire. Eu fiquei ofendido com a Claire naquele negócio.
Nossa, eu lembro que a Monique ficou muito brava, mano.
Mas agora, tipo, agora fizeram jus em muitos sentidos. Então todos os encontros dos nossos grandes heróis de Resident Evil são especiais nessa animação. São assim.
É tipo um Resident Evil All-Stars, né, meu?
É um Battle Royale. Assim. É que Battle Royale dava pra ser utilizado esse termo antes de banalizar do jeito
só que falta, só faltou um, né? Barry Burton. Só faltou esse.
Cara, não, faltou muita gente, mas porra, Leon e Jill ali são os meus dois favoritos da franquia. Eu fiquei muito emocionado de ver os dois juntos. E tem umas conversas de boca pequena, sabe? Umas conversas de boteco entre eles ali que, porra, remete a muita coisa da franquia, remete a coisas dos outros filmes também. O meu favorito continua sendo o primeiro, o Degeneração, porque foi muito impressionante na época. E eu acho que o Leon e a Claire, eles funcionam muito bem, assim. É uma dinâmica que eu sou apaixonado, assim.
Já temos aí, né, desde
dos primórdios.
Dos primórdios ali, Code Verônica ali, meu Deus, que jogo.
O Code Verônica, a Claire cita o Leon, né, informa ele quando possível, mas o grande lance do encontro, né, do contato dos dois no Resident Evil 2. Se você jogou Resident Evil Revelations 2, você sabe a maravilha que é, você sabe como a Claire é uma personagem fantástica, e ela vai numa outra linha, né? Ela vai na ONG, que salva as pessoas, que, né, que vai ali onde aconteceu uma incidência de arma biológica, né, e trata, enquanto essa outra galera é de contenção ali da bagaça mesmo. A Claire vai pra outra linha, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, gostei, achei bobo o vilão, os discursos dele, os propósitos dele, uma coisa bem...
Ele é meio Dr. Evil, né, meu? Do Austin Powers, né, meu?
Nossa, uma coisa besta, boba, mas assim...
Você tá ligado que esse é o pior xingamento que tem, tá ligado?
Bobo, né?
Chama a pessoa de filho da puta, do que for. Você é bobo, mano. É muito humilhante, cara. Ô, seu tonto, seu bobo.
Quer saber, cara? Resident Evil, desde que aconteceu o que aconteceu com o Wesker no Resident 5, não sabe lidar com um vilão. Não conseguiu trazer ninguém à altura. Salvo raras exceções, a gente teve ali o Lansdale no Revelations 1, que é um grande vilão. Mas, porra, eles podiam ter utilizado melhor o Lucas no Resident Evil 7. Cagaram com tudo ali com os Baker. A coisa não é pensada nem a médio prazo. É pensado só, tipo... aparece, né, acaba monstro, tipo, não tem problema com isso, mas Resident Evil é uma coisa extensa, né, uma franquia que tá aí há tantos anos, que a história ela se, né, tá aí acontecendo ainda, vai ter que rolar essa passada do bastão pra uma nova geração, vai ter que ter uma galera
tá,
nova.
Tem aí, né, a filha do Ethan aí, né, meu, vamos ver, né.
Ah, meu Deus, não queria nem lembrar disso.
Não, mas tem, mas é isso, o futuro é esse, Max, eu não tenho...
Mas não é muito no futuro isso. Aquilo, Romulo, a gente tem que ter o meio do caminho, aquilo é 15 anos pra frente, a gente tem que ter muito antes, entendeu? Tem que ter o imediato, o Resident Evil 6 até tentou, a Sharon é uma resposta boa. Já o Jake nem tanto. Então assim, é necessário esse próximo momento. Levando em consideração o legado da franquia, é isso que eu digo, isso que é uma coisa que Resident Evil mais recentes tem pecado, entendeu? Pra quem Entendi. Se importa.
Não tá meio que respeitando não é, o não peso,
é
né?
Não é nem respeito. Eles estão sendo autossuficientes, entendeu? Isso é um
tem gente que acha, tem gente que acha isso bom, né? Eu não acho, não.
Eu acho bem problemático.
É. Né? E falando em Wesker...
Ah lá.
Falando em Wesker, eu queria agradecer aí ao Cadu... Ao Cadu, viu? Que eu quero agradecer. E se não fosse o Cadu, pelo menos pra mim, não tinha chegado. Mas vamos agradecer também a assessoria aí da Capcom no Brasil, que nos enviou a expansão, seguindo as palavras de Maxson aqui, né? Não é DLC, é expansão, né? É, Caminhos Distintos.
Caminhos Distintos, afinal de contas, está 100% localizada no PTBR, no português brasileiro. Texto e voz. E tem o meu nominho lá nos créditos, que pra mim é sempre uma alegria infinita.
Maravilhoso, maravilhoso.
Ter trabalhado numa coisa dessa. É o sonho absoluto, tipo, é o pináculo. O que está acima, nada.
É from the pinnacle to the pit.
tô preparado. It is a long way down, hein, Romulo?
É, meu, it is a long way... Agora é o seguinte, Maxson.
Aliás, ó, cara, esse lance do Ghost, fico feliz de ter dito, porque... Eu dei uma espiadela nos comentários do episódio. A gente combinou de não fazer isso, mas eu tive que fazer. É. Porque recentemente rolou aqui em São Paulo o show do Ghost.
Sim.
Uma das minhas bandas favoritas, altas expectativas. Estava muito ansioso pra ir. E teve um lance que aconteceu depois do show do Ghost, imediatamente depois, que pra mim, eu fiquei mais emocionado que o show em si.
O quê?
E eu ia comentar isso. Eu não te contei porque eu queria que você soubesse aqui, ficasse surpreso. É. Mas vai ser lá na sessão de comentários isso.
Ai,
cara, se prepara, altas emoções, se prepara. Tá.
Você pegou o dinheirinho deles?
Não, era assim, não.
Que era
eu sou anti-pista VIP, Romulo. Eu sou anti-pista VIP, eu não fico lá na frente, essas coisas não chegam lá atrás, não chegam no povão.
Ok. Bom, então vamos voltar a falar aqui do Separate Ways, Caminhos Distintos, agradecendo mais uma vez aí. Só que pra mim, chegou hoje, cara. E eu fiquei que nem um maluco, instalei aqui e consegui jogar 3 capítulos, segundo o Maxson.
Acho que são 7,
são
né?
São 7.
É, cara, eu levei 7 horas pra acabar.
Meu irmão, um DLC, eu ainda tô tá fresco Resident 4 na cabeça. Então, aqueles mapas lá pra mim é tudo pá já, entendeu?
E ainda mas, com, pô, com tá,
o ganchinho
mas...
ali, meu irmão, você é doido.
Mas, Romulo, tem mapa novo nisso aqui, cara. Tipo, já existia esse Separate Ways, foi tipo uma coisa do tipo... Resident Evil 4 era exclusivo do GameCube, né? Porém, não. O que é exclusivo da Capcom? Então saiu pro PlayStation 2. E como o PlayStation 2, em termos de hardware, é muito inferior ao GameCube, ele não apresentava aquele esmero visual, etc e tal. Então eles colocaram mais conteúdo, como esse. Separate Ways na versão do PS2, que é um baita conteúdo. Tipo, enquanto o Leon tá indo ali salvar a Ashley, o que a Ada tá fazendo? A gente sabe que ela tá lá com outros propósitos, amando de outra pessoa.
É, outra pessoa. Se é que vocês nos entendem.
É, todo mundo sabe, pô, né? E tipo, no original, o Wesker só aparecia numa telinha. Esse aqui dá mais ênfase pro Wesker, que inclusive o Titio Marco Antônio, da Kiss FM, ó. Titio Marco Antônio, Patrick Estrela, é agora também Albert Wesker, o cara do grande dublador. É a DLC do jogo do ano, é a DLC do ano.
Não sei, o ano não acabou ainda. Vamos ver.
O único jogo que tem chance de passar Resident Evil 4, na minha opinião, pra mim.
Alan Wake.
Mas não vai conseguir porque tem um envolvimento emocional pra mim no negócio, né? Então, tipo, aí fica difícil, sabe?
Uhum.
Mas assim, esse DLC é muito alto nível. É muito,
eu fiz assim, você falou que tem 7 capítulos, eu tô entrando no terceiro agora. Cara, é muito... Pra quem jogou já agora recentemente, né, é muito natural, cara. Até as novidades que tem nele, o negócio do grappling hook, o negócio do olharzinho, da visãozinha...
Ela é toda gente secreta, né, ela é toda James Bond ali. A gente viu um pouco disso no remake do 2, que expandiu bastante essa ideia. Mas aqui também vai fundo. E tipo, o gameplay da Ada é a Ada, cara. As armas que ela usa, existe o mercador, tem todas aquelas, né, castas de
criaturas horrorosas. Porra, tem as missãozinhas também, gosto de missãozinha, hein?
Missão do mercador, pra você conseguir as pedrinhas específicas pra troca. É Spinelli o nome do negócio, uma caceta assim, né?
Spinelli.
E assim, coisas, elementos importantes que não entraram na aventura do Leon, comparativamente ao original, estão aqui. estão aqui de uma maneira que eu achei, assim, colocada de uma forma, você falou, natural, é exatamente essa palavra. Faz todo o sentido do mundo. E aqui também eleva
tem, mas tem umas partes legais, tipo, ela vê o Leon, né, tipo, matando os caras lá embaixo, você fala, porra, era eu lá embaixo, cara, eu fiz isso.
Ô, Rômulo, e fala sério, o negócio já começa muito alto nível, né? Com aquele braço direito ou braço esquerdo do Salazar ali já aparecendo, aquele monstro horroroso, gigante no castelo. Eu acho excelente, eu acho que justifica os 50 pau aí que você paga nisso aqui. É muito alto nível isso aqui, cara. Muito, é excelente. A Ada é uma grande protagonista, a Ada deveria ser protagonista de um Resident Evil. Tipo, ela foi uma das protagonistas do Resident Evil 6, né? Mas a gente tem que esquecer, porque a pior parte do Resident Evil 6 gira em torno da Ada e da obsessão pela Ada. Né? Então, assim, uma coisa que eu preciso dizer: o final dessa DLC já deixa muito claro, pelo menos pra mim, eu li muitos comentários na internet a respeito disso também, qual vai ser o próximo remake que a Capcom vai escolher. Porque, né, fica muito nessa. Será que a Capcom vai fazer um remake do primeiro de novo? Remake do remake?
Não, tem que fazer Dino Crisis.
Rômulo, estamos falando de Resident Evil.
Porra, mas tem muito! Eu quero jogar, eu quero matar dinossauro.
Vai fazer um remake do Resident 5? Vai fazer um remake do Code Verônica?
Vai ser do Code Verônica, tem que ser, mano. Se for pela ordem, é Code Verônica, certo? Né?
Com certeza.
Então, eu prefiro acreditar que é quando, ó, eu ia falar o Fabão, ó. Quando o Fabão anunciar, não, mas agora quando os caras anunciar o Code Verônica, cara, eu vou comprar um. Eu não vou comprar rojão, não, porque os cachorrinhos não gostam. Mas eu vou mentalmente soltar rojões na minha cabeça, aqui, ó. Porque, mano, Code Verônica pra mim é.
Aff, é top, mano. 3. Top 3 Resident Evil.
É isso
pra
aí
mim,
mesmo.
Com certeza absoluta. É, e eu digo mais, cara, o Alfred Ashford, pra mim, só tá abaixo do Albert Wesker, assim, dos vilões da franquia.
Sim, sim, com certeza.
Então é isso, caminhos distintos, expansão de Resident Evil, cinquentinha, caso 50 você
pila,
tenha,
50
você
pila.
Tem que ter o jogo base, evidentemente.
É, claro.
Então não funciona. Alto nível, cara, tem as conquistas, os troféus próprios.
Pô, mas
tem
as missões, como você falou que diz. Demora 7 horas, é quase um jogo inteiro, mano.
Eu fui com calma, sem pressa, achei difícil, morri bastante algumas partes. A batalha contra o El Gigante lá eu achei absurdamente foda, absurdamente excelente. Gosto das armas dela, como você usa o ganchinho dela de Batman na batalha, é muito
fantástico. Scorpion ali, né, mano? Get over here e toma ele de pernada.
E o Wesker, o Luiz tem mais presença também. O Luiz é um cara que tá ali num caminho de redenção, né? Ele viu a merda que ele fez, então ele tá tentando ajudar todo mundo que ele pode.
Ele é um aparece dando uma dançadinha no começo, né? Dando uma bailada.
Não
ali,
é? Ó. É muito boa. A cena inicial é muito boa, a cena inicial, cara. É um baita jogo. E a DLC demorou pra chegar. No sentido de, né, muitas expectativas, muitos eventos da Capcom sem notícia, eventos da Sony, porque, né, normalmente essas coisas são anunciadas dali. Ou eventos de videogame de forma geral, que a gente não tinha nenhuma notícia. Os caras já anunciaram pra, tipo, daí 2 semanas tá aí o negócio. Foi meio que assim, anunciou, já saiu. E, pô, pra mim o apelo emocional, o quanto isso tá no meu coração, é outro nível, é outra categoria, mas é isso. Caminhos distintos, Resident Evil no mais alto nível.
Parabéns pelo trabalho no jogo, hein, do seu Max. Parabéns, viu?
Tá? Obrigado.
Ó,
obrigado.
Da pontinha da orelha.
Tá daqui, ó.
É isso aí. Agora nós vamos pros comentários já?
Vamos? Bora?
Então, quem começa? Tu ou Joe?
Deixa que eu pego aqui. Eu começo. Bora. Então, começando com o camarada Hugo HP. Olá, amigos. Parabéns a todos vocês pelo excelente episódio. A praga do dia. Que você assista eternamente em loop a maldição da chorona, caso não ouça os próximos episódios. Fiquei com muita vontade e já comecei a revisitar Arquivo X graças a vocês. Sempre fui fã, mas já estou há um tempo afastado dessa série maravilhosa. A Freira 2, não sei se vou ver. James Wan é um excelente diretor, mas falha na parte de delegar seus projetos. É uma semelhança com Guilherme Del Toro, viu? Não é por nada, não. Todos seguem a mesma fórmula e está ficando cansativo. Os filmes se resumem a jumpscares mirabolantes e carecem de uma história e personagens bons. Vocês assistiram Ninguém Vai Te Salvar? Gostei muito. O que vocês acharam? Grande abraço.
Você viu? Esse vai é tá... do ET, né?
Vai estar tá logo mais.
Beleza.
E um Eu Uso Gente Morta Logo Mais. Esse Ninguém Vai Te Salvar tá entre os meus filmes favoritos de 2023. viu, Hugo HP? Obrigado pelo comentário.
Eu assisti realmente... Vênus, viu, Márcio?
Também a gente vai falar em breve. Massa, hein?
Puta que pariu.
O final desse filme, hein, Romulo?
Ave Maria. Assisti com a minha mãe. Minha mãe gostou.
Que fantástico. A gente tem muita coisa pra comentar. Tem saído muitos filmes bons em streaming. Tem o Ruezeira, né? Tem aquele que você assistiu do HBO Max, você adorou, como chama? Frio nos Ossos?
Frio nos Ossos.
Tudo isso aí a gente tem que comentar, cara. São filmes de terror muito bons que tem saído. Agora em outubro vai ter a queda da casa de Usher. É coisa demais. Mas a gente vai tentar dar conta. A gente vai dar o nosso melhor. E obrigado pelo comentário, Hugo.
Valeu, Hugo. Hugo HP, que não é Harry Potter, que nós já sabemos, hein? Então vamos lá. O Sick Shark Dope aqui mandou aqui, ó, o nosso tubarão querido aqui, ó. Nhak, eu quero acreditar em Nhak. Arquivo X é brilhante, meus caros? Essa trilha sonora é arrepiante até hoje. Mesmo quando usada em contexto de meme. E pior que é verdade, né, meu? Assisti dois filmes recentes muito bons que dariam facilmente episódios de Arquivo X ou Twilight Zone. Good Boy e No One Will Save You, que é o que eu vou falar, é isso mesmo.
Mas o Good Boy tá na lista também. O Good Boy e aquele My Animal. Saíram dois jogos. Jogos não, né? Dois filmes com essa coisa fetichista de bicho, etc e tal. É, de gente se passando por animal, coisas nesse aspecto. Preciso ver.
Verdade. É. E ele mandou aqui, eu sigo no ritmo do Devoto Rômulo para assistir o Devoto. Mas, caso o filme não marque, eu tô tranquilo depois de ver Pedradas, como Fale Comigo, e esse de Alien aí. Abraço, mais feras. O de Alien que tá falando é o Ninguém Vai Te Salvar, né?
Esse ano tem tido uns picos, assim, absurdos, né? Eu acho que videogame ainda tá mais sobressalente com relação à qualidade do terror do que cinema, mas cinema, se você dá uma chafurdada aí, você chega em lugares espetaculares, e esse Ninguém Vai Te Salvar fez mó barulho, um monte de gente comentando, fico muito feliz. Ele tem muitas propostas diferenciadas, não sei se é filme de estreia do diretor, mas é quase isso. E pô, não é todo dia que a gente vê filme de ET, uma coisa muito agressiva, assim, uma invasão alienígena muito pesada, sabe? E muitas referências, inúmeras. Você vai pescar um monte de coisa, Romulo. De Intruders a Fogo no Céu e por aí vai.
Demorou.
E obrigado, Sick Shark, pelo comentário. Seguindo aqui com o Senhor Cu Cabeludo. Olha que beleza.
Pronto, já começou. Não. Já começou. Primeiro era o não sei o que tarado.
Como que era? Zumbi tarado. Zumbi excitado. e o Caco Kermit tarado.
Ai, meu Deus. Vai lá, Senhor Cu Cabeludo. Vamos lá, vai.
Gostei muito do Daymare 1994. O trabalho de áudio desses caras é muito doido. Te deixa numa tensão insana em diversos momentos do jogo. Às vezes você acha que vai acontecer algo, mas nada acontece. Adorei isso. Fora os sustos que a Dalila tem em tempo real. Curti a personagem demais. Realmente, cara, um dos grandes destaques do jogo é a Dalila, né? Ela é uma grande personagem. Vou te falar, Cu Cabeludo. É uma crítica que eu podia ter feito no programa passado e não fiz. Esse jogo ele abusa muito de um sistema que é muito fácil de ser antecipado e podia ser melhor dosado, que é aquela coisa de... Né, todos os jogos de terror fazem uso disso, ou grande parte deles. Você passa por aquele corredor, você passa por aquele cenário. Aqui no caso é mais um cenário de indústria, né, uma coisa tecnológica e tal. E aí você vai pontuando de onde vai vir a merda quando você tiver que voltar por aquele lugar. Então, um sisteminha ali que se segue numa cartilha que é um tanto quanto cansado. Infelizmente, o Daymare vai muito nessa linha. Facilmente antecipável nesse aspecto, infelizmente. Continuando aqui, ó. Poderia até citar alguns problemas nos combates. Mesmo o padrão de monstros e a física da corrida. Mas estaria sendo bem justo. O estúdio é pequeno e mesmo assim fizeram um puta trampo legal. Espero que cresçam e fechem essa trilogia com chave de ouro.
Aí, ó,
com
como, certeza. Como é que é o cara consciente, né, meu? O cara tá fazendo uma crítica, mas ele tem noção das coisas, sim, né?
Sim. É uma outra visão, assim. Uhum. Agora, falando em ET, vocês assistiram o filme Ninguém Vai Te Salvar? Rapaz, Rômulo! A gente devia estar falando disso.
Olha só!
Tá disponível no Star Plus, saiu no dia 22/9, recomendo. O filme é muito doido, não tem diálogo nenhum. Pior que quase não percebi isso. Vou nessa, abraço pra geral. Bilu te ama. Bilu teteia, mas...
ET Bilu.
Cara, a gente, no próximo programa... É que o próximo programa já vai ter tanta coisa.
Vamos encaixar.
Dá pra encaixar?
Não, gente, acho que dá.
Então, beleza. Obrigado, Cabeludo, pelo comentário.
O comentário do mestre, hein? Mestre do horror aí, o Vikintor. Que honra imensa ser mencionado e obrigado pelo espaço.
Porra, a honra é nossa, Vikinto. Você, cara, você aparecer aqui comentar com a gente, o seu jogo aqui no nosso podcast, a entrevista lá, é tudo tão maravilhoso, eu fico tão lisonjeado, você não tem noção. Bicho.
E que mundo pequeno, hein? Fui falar com meu cunhado sobre o podcast e ele me disse que o Rômulo era professor dele.
Ah, rapaz!
Ué? Ué? E eu, hein? Quem que é o nome dele, Victor? O nome dele. Vou mandar uma mensagem pra você, vou perguntar, hein? Vamos lá. Aliás, ouvi o episódio... Aluno, agora eu dei aula no Mário Filho, dei aula no Morim de França ali. Bom, enfim. Enfim, um salve pro seu cunhado aí, pô. Meu aluno, pô. Vamos aí. Aliás, ouvi o episódio enquanto jogava de Ada no Mercenaries do Resident 4 Remake. Mercenaries virou meu jogo pra podcast.
Aliás, muito bem lembrado, Viquinho. Você citou isso aí. É, além do Caminhos Distintos, né, que é um conteúdo pago, tem também esse conteúdo adicional que é grátis, do Wesker e a Ada no Mercenários, no modo extra lá do Resident Evil 4 Remake. E brigadão pelo comentário, fico emocionado. Ó, Romulo, a gente chegou aqui no comentário que eu queria destacar, mas eu queria que você lesse o comentário, tá, do camarada João Nascimento aqui.
O John Bourne 44. Então, já foi a segunda. Fala, meus queridos. Joguei o Teocida na época e posso confirmar que o visual é criativamente perturbador. Recomendo. Sobre Arquivo X, eu era muito medroso na época e não assistia. Pra vocês terem ideia, por muitos anos, o Brinquedo Assassino era a coisa mais assustadora do mundo pra mim, por causa de um comercial que vi passando no SBT. Fiquei inspirado com esse episódio e vou atrás de assistir. Pô, vá. Assista.
Vá, cara, que a franquia Brinquedo Assassino, na minha modesta opinião, é a franquia mais consistente em termos de qualidade do terror.
Tá, assim, o que o Max tá falando, você tem que... tem peso, hein? Agora vamos lá. Por fim, fica aqui um relato especial. Estava saindo do show do Ghost aqui em São Paulo e indo até o estacionamento. Ouvi uma voz familiar. Pois se... se tratava de ninguém menos que o próprio Maxon. Depois de um arregaço de show da Cripta, um espetáculo de show do Ghost, esse encontro especial fechou com chave de ouro. Fica aí o relato e espero um dia poder dar um abraço no Romulo. Pô, meu, quando você quiser, meu querido.
Ô, João.
Marca aí, João. Pô, você falou com ele, Max?
Eu tava saindo assim, né? Tipo, aquele mundaréu de gente. Tipo, eu fico pensando em todas as variáveis. Pô, vai pra esquerda, pra direita? Será que o estacionamento tá aqui, tá ali? Vai nessa vielinha aqui. Eu conversando com a Vanessa, minha digníssima, que tava comigo lá no show. Pô, que essa música aqui, não sei o que, não sei o que lá. Eu com aquela voz assim, que já não tinha quase voz de tanto que eu gritei. Ah. E aí o João vira e fala, Maxon? Eu escuto o osso de gente morta. Eu falei, não é possível.
Que lindo!
Eu sou o João!
Não
é possível. Falei, meu, eu sei que eu tô absolutamente nojento, mas me dá um abraço, por favor. Foi, ó, sério, lagriminha escorrendo aqui, João. Fiquei verdadeiramente emocionado.
Oh, é por isso.
Quais
é por
as
isso.
chances? Quais as chances?
Não, mano, cara? É por isso que a gente faz isso aqui. É por isso, velho.
É obrigado isso. pelo comentário. Cara, é muito especial ter você aqui. E aquele momento inesquecível. Nunca vou esquecer.
Não, mano, fiquei porra. Que emocionado. Imagina você.
É. Deixa eu continuar então aqui. Manda o comentário lá. Do camarada Thiago Nunes Alecrim. Salve, Maxon e Rômulo, tudo bem? Essa semana resolvi assistir A Morte do Demônio e Ascensão. E, manos, que filme incrivelmente medonho e grotesco. Resolvi assistir à noite e tive diversos pesadelos ao ponto de acordar gritando. Não sei porquê, mas esses filmes de possessão me impactam muito. Gostaria de saber de vocês, a opinião de vocês sobre Parasite Eve 1 e 2. E se acham que ele merece um remake ao estilo Resident Evil. Aí você comentou aqui, o Thiago, deixa eu puxar aqui, ó. Tem uma indicação pra vocês, The Deep House, que é um filme de terror subaquático francês muito bom. Esse filme foi uma experiência muito boa e bem diferente do habitual. Gosto bastante, recomendo. É da dupla que dirigiu aquele que você gosta muito, Romulo. A Invasora. L'Entrier.
L'Entrier. É muito foda, hein?
Aí o Sick Sharp respondeu aqui, o Thiago... Filme bom pra caramba, Thiago. Pois é, assisti sem nenhuma expectativa e foi surpreendentemente bom. É realmente um filme que não existe nada nem parecido, né?
Sim.
Casa Mal-Assombrada, mergulhadores.
A gente já comentou desse filme aqui já, alguma vez já. Sim. Já comentou.
É quando a gente falou do New French Extreme, tipo,
realmente. E, porra, a gente tava falando... Ele falou assim, assisti sem nenhuma expectativa e foi surpreendentemente bom. Esse é que tá, meu. É por isso que eu não vejo trailer.
Mas, cara, eu tinha expectativa porque eu sabia que era da dupla, né? E ainda assim me surpreendeu. Então, assim, pô, Isso é, cara, é muito relativo isso, né? Só pra citar, é o Alexandre Bustillo e o Julien Maury. Então, assim, que vale a pena ir atrás da carreira desses caras aí, viu? Eles sempre dirigem juntos. É foda que o primeiro filme deles já é a obra de arte maior, assim.
Engraçado é que quem foi comentar desse filme aí foi o Sick Shark Dope, né? O Tubarão, né?
Aí ele comentou aqui no final: eu sou suspeito a falar, adoro qualquer abordagem macabra relacionada às profundezas dos mares. No caso aqui é um lago, né? Só que caí nesse filme por acidente. Ia ver o Night House e acabei caindo nessa capa que me pescou. E Night House é um que, esse sim, cara, eu tinha altas expectativas e infelizmente esse não foram devidamente correspondidos, porque assim, era um filme de terror, A Casa Sombria em português, né? Era o David Bruckner, protagonizado pela Rebecca Hall. Não é ruim, não é ruim, longe disso. Só que, né? E você comentou aqui, Thiago, no começo, sobre remake de Parasite Eve, né? Eu gosto muito do primeiro, muito, um dos meus jogos favoritos de PlayStation 1. Não gosto tanto assim do 2. E tem o 3 também, viu? Que é de PSP, que é uma coisa horrorosa. A gente esquece que aquilo lá existiu. E eu acho que muito merecia. Quem sabe a Square não traga de volta. O diretor do Parasite Eve esteve aqui no Brasil, no Big, né? Eu tive a chance de conhecê-lo, Takashi Tokita. Ele autografou a minha cópia do Parasite Eve e também de um grande camarada meu, o Glauco. Deixo aqui um beijo pra ele. É, inclusive, preciso entregar pra ele o Parasite Eve autografado. E eu comentei, né? Falei, porra, Parasite Eve, não sei o que. Ele falou, não sei o que. Foi emocionante. Eu acho que é possível. Eu acho que é muito possível, Thiago. E eu acho que um remake é o caminho mais confortavelmente funcional, né? Fazer um Parasite Eve novo, do zero, hoje em dia, pode ser que sim também, seria legal. Mas o primeiro já é uma história tão boa, assim, foi um negócio tão diferente na época, né? Quem sabe?
É.
Mas obrigadão pelos comentários aí, fiquei muito feliz com essa troca de mensagens. É, e desses dois filmes aqui, né? Tanto A Casa Sombria quanto o The Deep House. Que o The Deep House eu tenho quase certeza que não foi lançado oficialmente aqui, ou seja, não tem nome oficial.
Parasite Eve ensinando biologia desde 1998, né?
Eu sempre chamei de Parasite Eve. Quando
Parasite Eve, né?
E também, ó, vou te falar, eu esperava Gamers Atrás de Gamers pra acompanhar o detonado de Parasite Eve, que
tava
tinha
lá
uma tradução em japonês.
Tava, éramos nós.
Você, né? Porque, assim, eu era piratão ali de PlayStation 1, né? E o inglês demorava pra sair. E eu queria muito jogar. Não, então eu
muita
ia
gente fez isso com Final Fantasy VII, com Parasite Eve, sabe? Muita gente.
Então não era só falando Grandia, que você tinha que fazer. Grandia 2. Também. Muita gente, tipo, não era o que você tinha que fazer, né? Era isso também, mas tava lá a tradução, bicho. O texto, o que tá acontecendo no jogo. Era outra categoria, era outro nível.
Ai, cara, que saudade. Disso eu tenho saudade, mas de muitas coisas eu não tenho, não. E, então tá bom. Então temos aqui também o Wendel Furlan. Ele mandou aqui, ó. Joguei Daymare no PS5. E não tive tantos problemas. Você falou que você jogou no Xbox, né?
É, o Xbox Series eu tive sim. É, umas dores de cabeça.
Aqui, ó. Gostei do game, mas acho que realmente faltou um número maior de variedades de inimigos e armas. Mas curti o game ainda mais se a gente pensar que ele é um jogo indie. Ótimo vídeo. É muito bom ouvir vocês falando de terror em geral. Valeu, um abraço. Um abraço pra você também, Wendel Furlan. Tamo junto.
Alegria é você aqui, cara. E fico feliz de ver tanta gente jogando Daymare, hein?
Tá vendo?
Rapaz, que maravilha.
Ele devia ganhar um prêmio desses caras da Índia aí, mano. Que você espalha de jogo pra galera jogar e tá no gibi, bicho.
Eu sinto que é uma missão que eu tenho. Uma missão na Terra.
Vamos lá.
Ó, comentário aqui do Kaiser Tio. Se não me engano, na época que passava na TV, pararam de exibir Star Trek na Record pra exibir Arquivo X. Na época eu fiquei pistola, mas acabei gostando depois. Ótimo programa, pessoal. Valeu, Kaiser Tio. Você comentou aqui, ó. Titio Kaiser, ama vocês, abraços, continue com esse padrão de qualidade que vocês têm, esse podcast é uma excelência no terror, na minha humilde opinião.
Então ele rouba pra um comentário desse.
Não, olha isso, cara, tipo, é inacreditável, né?
Um abraço, Kaiser Tio. Eu tinha lido Kai Sertio, ó, como é que é? Kaiser Tio mesmo, eu que tô errado. Kaiser
Sertio?
Não, eu que tô errado, não, sei lá, mas bom. O André Firfa aqui também comentou aqui, ó, mandou: acho que vi Arquivo X pela primeira vez na revista Herói. Pô, é verdade. A revista Herói fazia várias matérias.
A primeira vez que eu vi
o Darby Brás Jr. ali, escrevendo ali, pô.
Antes de assistir, foi na Sci-Fi News.
Sim, também era outra revista, né? Revista do Terror, da Editora Scala.
Terror da Editora Scala, Sci-Fi News, Revista 7, Revista Herói. Eu tinha tudo isso, cara. Eu era assíduo das bancas de jornal.
Depois comecei a ver na Record com a imagem meio chuviscada numa TV portátil minúscula em preto e branco. Olha, gente, ô molecada de hoje, levanta a mão pro céu aí e agradece se você acredita em Deus, alguma coisa. Se você não acredita, agradeça a natureza. Meu irmão, a boiada que vocês têm hoje, Puta, aí quando eu tinha que colocar bombril na antena, Max, pra pegar
mesmo? Rapaz.
Meu, vocês não se, mano, vocês não passaram um perrengue que nós passamos aqui. Num quarto escuro, encolhido, pertinho da tela para poder enxergar. A Record não transmitiu oficialmente em Pernambuco. Ah, ele é de Pernambuco. Como os nerds sofriam antigamente. Ah, é o que eu tô falando. E, além disso, nerd pobre, como sempre fui. Você nunca foi pobre, André Fifa, porque você tem cultura mesmo. Nunca você foi pobre.
Olha só que coisa maravilhosa de se ouvir. Cara, eu fico emocionado toda vez que a gente grava, Romulo. Isso aqui,
é isso aí.
Pra mim, é... Obrigado, viu, André, pelo comentário. Deixa eu pegar a saideira aqui. Da Kelly Regina, 1315. Sou de 86, só consegui coragem pra assistir Arquivo X na quinta temporada. E foi um marco pra mim. Substituiu a igreja aos domingos e se tornou meu motivo para viver mais uma semana ali na fase deprê do fim da infância e início da adolescência. Comentei com uma amiga ontem, era como se fossem meus amigos, me identifiquei muito. Meu sonho era ser a Scully, e muita menininha cresceu vendo nela um exemplo.
Personagem feminina,
olha
personagem
que mensagem,
forte. Não, essa menina é você, menina, Max.
Ô, Kelly, obrigado. Ela
é você, versão feminina.
É muito semelhante.
Porque a sua vida também foi assim, bicho.
Do lance da igreja também é muito semelhante.
De eles serem seus amigos.
Sim, sim.
Né, de você querer ser o Mulder.
Com certeza.
Né? Então, pô, é, porra.
Que tem mais foda. Uma mensagem dela aqui, ó. Edith, acho que ainda ousariam um Sobrenatural 6 a Elise. Fantasminha camarada. Elise com Fantasminha camarada, guia. Assim, por mais que eu não tenha gostado do último Sobrenatural, eu chorei no final, Kelly. Eu falei aqui, né, e reforço. Exatamente por causa da personagem da Elise, que é a minha personagem favorita dessa franquia. Essa franquia é dela. E se você deixa ela de lado em algum filme, é muito problemático, como mostrou esse filme novo. Porém, foi um baita sucesso, já tem anunciado spin-off, a caceta toda, não vai parar, né? Aqui, ela dizendo, Fantasminha camarada guiando pai e filho como médiums nas suas aventuras do barulho no Further. É, muito provavelmente vão ler esse seu comentário, Kelly Regina, e vão fazer também um filme, porque não vai parar tão cedo. É, deu bilheteria, não tem conversa, vai ter mais. E já foi anunciado, né?
Sim.
Mas brigadão pelo comentário, por ter compartilhado isso com a gente. Eu sei que, né, é uma coisa muito pessoal e ainda assim você abriu seu coração pra gente. Assim como a gente costuma fazer aqui, né? E é a melhor parte, né? A gente compartilhar essas vivências, experiências e ter esses comentários tão maravilhosos aqui. É a nossa maior força motriz, né, não, Romulo?
É isso aí, é o que nos dá a força, energia e é o nosso combustível para continuar. E pra gente voltar daqui a 15 dias falando do negócio aí, meu, que eu tô esperando.
Do negocinho
o ano
aí.
Inteiro, meu irmão do céu. Ai, meu Deus, eu tenho fé. Eu sou um homem de muita fé no terror.
Seu Belieber, você é um Belieber.
não, Belieber não.
Mas é isso aí, ó. A gente se encontra daqui 15 dias. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Beijo, tchau.
Beijo, gente, tchau.